secretário, vamos começar explicando para o nosso ouvinte o que, que é esse novo marco legal? Ele, pelo que eu entendi, ele dá diretrizes gerais, né, sobre todo o funcionamento do sistema de transporte público coletivo. Financiamento, planejamento de linhas, integração regional. O senhor pode explicar melhor para a gente?
Olá, Mariana, Luciano, tudo bom? Obrigado aí pela oportunidade da gente explicar um pouco sobre o marco legal que foi aprovado e sancionado nesse final de semana pelo presidente Lula. Esse texto de lei é muito importante porque quem faz acontecer o transporte público são os municípios nos seus territórios e os governos do estado, né? E há uma necessidade muito grande da gente fazer esse serviço melhorar no país, se expandir. E para isso ele precisa de normas e regras nacionais, que é a função da União. Então a lei ela cumpre esse espaço aí de atualizar, né, as normas para os municípios prestarem esse serviço para a população, prestarem com qualidade, financiar, organizar o serviço de transporte público. Parece simples, mas a gente tem nessa norma, ela abarca desde uma linha de trem ao metrô, a um corredor de ônibus, a um ônibus convencional, a um micro-ônibus, a serviços de barca. Então, o transporte público acontece de várias formas, de vários modos, em vários territórios, e precisa de diretrizes nacionais para que a população possa ser atendida com a qualidade que merece.
Um dos focos principais da nova lei é a questão do custeio, né? Ela propõe que esse custeio tenha outras fontes além da tarifa paga pelos passageiros. E também muda essa lógica, né, de preço dividido pela quantidade de passageiros transportados, não é isso, secretário?
Exatamente. A norma propõe a gente olhar o serviço de transporte, todos os modos, no território, avaliar quanto custa, se ele é adequado, se está nas condições de qualidade para atender a população, e a partir desse custo a gente entender que o poder público vai manter esse serviço funcionando com receitas que vêm da tarifa, mas que no passado dependia somente da tarifa, e agora é possível colocar outras fontes de recursos para manter esse serviço e manter a qualidade. Então, ele traz essa segurança jurídica para que os novos contratos e até os contratos que já existam consigam olhar qualidade, oferta e equilíbrio econômico de quem vai manter esses serviços, os operadores privados ou até operadores públicos. Então, fica claro agora que para manter um serviço tão importante, não dá para depender somente da tarifa. Precisa vir outras fontes de recursos que o poder público tem que se organizar e para isso precisa ser dado muita transparência e controle social.
Inclusive tem uma lógica também de, por exemplo, deixar de cobrar pelo passageiro em si e passar a cobrar por quilômetro rodado, né? Isso tem a ver com uma preocupação que essa nova lei tem em favorecer o atendimento em regiões periféricas, em linhas que tradicionalmente são negligenciadas pelos operadores, porque elas não são tão rentáveis assim. Essa mudança aí de paradigma, de forma de cobrança, ela também ajuda nesse aspecto.
Exato. A lei ela traz o princípio da universalização, ou seja, levar um serviço público, que é o serviço de transporte, a todo o território. Como ele é um direito social, a gente tem que olhar muito para quem realmente mais precisa, as populações mais vulneráveis, afastadas, que não têm condição, muitas vezes, de acessar oportunidades nas cidades. Então, a gente precisa repensar a rede de transporte, esse serviço, as linhas, os sistemas de trilho para atender essa população e não depender somente da tarifa, porque senão você vai numa lógica de só vou onde tem passageiro que consegue pagar tarifa e se você não consegue ter essa arrecadação, você não vai ampliando a oferta do serviço público. Então é importante o poder público entender que ele precisa agora se organizar, o executivo, o legislativo e o próprio judiciário entendendo a importância do transporte público para levar esse serviço a toda a população do território, principalmente para quem mais precisa.
Outra inovação da lei é a associação de instrumentos urbanísticos e tributários com o serviço de transporte público. Quer dizer, um grande empreendimento urbano, por exemplo, teria que fazer investimentos no transporte público. É isso, secretário?
A gente tem que entender que o transporte ele ocorre no território da cidade, né? E tem locais que têm uma maior demanda e outras não, e existe um impacto dos empreendimentos. A lógica muitas vezes é uma lógica viária de fluidez do trânsito e é compreensível ter isso, mas a gente pode ter empreendimentos que pensem que quem vai acessá-los vai por meio do transporte público. Isso traz uma economia para a cidade como um todo, né? Então a gente tem que olhar a coletividade, o transporte público tem que ser pensado dessa forma. A gente vive num território de uma cidade utilizado ali por muitas pessoas. E o transporte, no nome já diz, coletivo, é para todo mundo. Então,
É,
quando a
se
gente
pensa.
pensa o desenvolvimento das nossas cidades com o transporte, a gente tem que pensar os empreendimentos também com o olhar do usuário do transporte público e de toda a população.
É, se pensa no estacionamento, né? Tem que pensar também na chegada do ônibus, enfim, do metrô.
Exatamente.
Agora.
Eu acho que esse princípio é importante, de fato, para quem está planejando as cidades, né? É um olhar a mais, né? De não só pensar no trânsito, mas também pensar no transporte público.
Agora, secretário, para a gente encerrar, é importante a gente lembrar que tudo isso é feito com diretrizes do governo federal, mas executado mesmo por estados e municípios lá na ponta, né? Ou seja, a gestão de todos esses instrumentos legais que essa nova lei traz, ela vai ser feita pelas prefeituras para favorecer o transporte local.
Exato, é a titularidade que a gente chama, né? Quem realmente vai dizer qual é a linha que vai atender aquele bairro é quem vive naquela cidade. São as prefeituras com participação da sociedade. É ali que a gente tem que discutir realmente se o serviço está atendendo a população ou não. O governo federal é da diretriz, mas ele também entra financiando, dando assistência técnica, induzindo, que tem esse poder de fazer. Então, ele tem um papel também nessa lei, que é de dar esse suporte aos municípios e às regiões metropolitanas, mas esse protagonismo fica ainda com quem vive no território. A gente entende que é importantíssimo. E o Marco Legal coloca isso. Escutam a nível local, cobrem a nível local, venham também cobrar a nível de governo federal, mas entendo que as soluções vão partir de quem vive nos territórios.
Nós conversamos com o secretário nacional de Mobilidade Urbana, Marcos Daniel dos Santos. Muito obrigado, secretário, pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade.